O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a palavra de Deus que nós hoje ouvimos é um presente do Espírito Santo para nós. Deus sabe o quanto a gente precisava escutar essa palavra, o quanto a gente precisava se sentir fazendo um pouquinho parte dessa história que é contada pelo Evangelho de hoje. A história de um homem que teve dificuldades em acreditar, porque há muito pouco tempo ele tinha visto todos os seus sonhos, todos os seus planos serem destruídos numa cruz, vendo pendurado nessa cruz o seu mestre Jesus. A palavra de Deus hoje nos fala de um homem chamado Tomé. Um homem que talvez como a gente passou por coisas que fizeram com que acreditar fosse para ele algo difícil. Talvez você já tenha vivido coisas, talvez nesse momento nessa hora tão enrolada, tão confusa da nossa vida, você esteja passando por coisas, você tenha visto planos irem embora, projetos se desfazerem, que fica difícil acreditar que depois de tudo isso, Deus ainda tem algo e tem algo melhor. Foi o que Tomé sentiu, foi o que Tomé experimentou. Mas Jesus veio ter com ele, Jesus veio ensiná-lo a acreditar de novo. Jesus veio dizer para Tomé que Deus ainda tinha coisas para a vida dele, Deus ainda contava com ele, apesar de tudo que tinha acontecido. Meu irmão querido, minha irmã, Deus sabe que nesse tempo em que a gente está vendo tantos planos irem por água abaixo, tantos projetos tendo que ser refeitos, Deus sabe que nesse tempo em que a gente está com medo de que uma doença ataque, alcance alguém que a gente ama ou a gente mesmo, Deus sabe que às vezes acreditar é um grande desafio. E por isso Ele hoje quer falar com a gente, com você, para nos ensinar a acreditar de novo. Acreditar depois de termos, como Tomé, visto crucificados os nossos projetos, os nossos sonhos, as pessoas que a gente ama e que a gente cuida com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. Hoje é dia de aprender a acreditar mais uma vez. A palavra de Deus que nós ouvimos no Evangelho de hoje diz que na noite do domingo da Páscoa, os discípulos estavam reunidos num lugar, estando fechadas as portas por causa de medo. Olha, eu acho que se a Bíblia tivesse que descrever o que a gente está vivendo hoje com uma frase, dificilmente a gente encontraria em toda a Bíblia uma frase melhor do que essa para contar o que a gente está passando. É o que está acontecendo com a gente. Há 2000 anos atrás aconteceu com Pedro, Tiago, João. Aquele lugar era um lugar opressivo, era um lugar de corações apertados, porque o medo paralisa a gente, o medo fecha a visão da gente, de repente a gente não encontra mais soluções, a gente não vê mais caminhos, porque o medo parece que paralisa o coração da gente, pois os discípulos de Jesus estavam fechados numa casa por medo, como nós, como a gente. Mas então, alguma coisa aconteceu. Olha o que diz a Escritura: estando fechadas as portas, Jesus entrou. Irmãos, se dizer que nós estamos trancados por medo é a melhor explicação para o que a gente está vivendo hoje, dizer que nós estamos em casas fechadas por medo de que algo ruim aconteça, se dizer isso é o melhor resumo do que a gente está passando, o melhor resumo para dizer o que Jesus é capaz está nessa outra frase: mesmo estando fechadas as portas, Jesus entrou. Nesse domingo, mesmo estando fechadas as portas da sua casa, Jesus entrou. Jesus está aí. Mesmo estando fechadas as portas, não só as portas materiais da sua casa, mesmo estando fechadas as portas, porque a gente não está encontrando uma solução, porque está difícil acreditar como isso vai acabar bem, Jesus entrou. Jesus hoje está do lado da gente. Não existe porta fechada, não existe problema, não existe dificuldade, não existe motivo de medo que impeça Jesus de vir estar ao lado de quem Ele ama. Nada nesse mundo impediu Jesus de estar hoje na sua casa. Jesus entrou. A gente não pode sair, Ele pode entrar. A gente não pode caminhar muito, Ele está livre. Jesus está livre e está trabalhando, está agindo. E quando Jesus entrou no meio dos discípulos, que estavam morrendo de medo, Jesus trouxe de volta para eles o que só Jesus tem para dar: paz. Cada vez que Jesus ressuscitado se aproximava dos seus discípulos, ele dizia: a paz esteja com vocês. Eu hoje quero dizer a você, meu irmão querido, a você, minha irmã, que estava com o coração tumultuado de medo, que tem síndrome do pânico, que tem depressão, você que está aflito com a situação financeira da sua família, como é que vão ser as coisas esse mês, você que está angustiado com as notícias que estão roubando o seu equilíbrio interior, hoje eu quero dizer a você: Jesus entrou na sua casa. E quando Jesus entra na casa da gente, entra na vida da gente, ele traz de volta, ele devolve para a gente a paz que tinha ido embora. Hoje o Senhor Jesus Cristo diz para você: a paz esteja no seu coração. Hoje Jesus diz para a sua família: a paz esteja convosco. Chega de brigas, chega de acusações, chega de impaciências. Que a paz volte para essa casa. Quando Jesus entra na nossa vida, ele devolve a paz que talvez há muito tempo, talvez muito antes dessa pandemia e dessa quarentena, a gente já não sentia, porque estava faltando era a presença dele. Mas hoje Jesus entrou e trouxe com ele a paz que nada nesse mundo pode roubar da nossa alma. O Senhor Jesus Cristo, então, fez algo para que os discípulos acreditassem de verdade que era ele ali. Jesus estendeu para eles as mãos e eles entenderam: é Jesus. Eles viram nas mãos de Jesus as chagas que tinham sido abertas pelos cravos que tinham prendido o Salvador na cruz. Eles viram as mãos de Jesus perfuradas. Aquelas mãos que 3 dias antes estavam ensanguentadas, estavam dilaceradas, eram agora mãos cujas chagas estavam ali, mas eram chagas curadas, eram chagas cicatrizadas, eram chagas de quem tinha passado pela cruz e tinha prosseguido. Irmãos queridos, meu irmão querido, minha irmã, a gente só conhece Jesus e a gente só reconhece Jesus quando a gente começa a aprender um pouco mais o caminho da cruz. Se você tem aprendido o caminho da cruz nesse tempo difícil que a gente está vivendo, se você tem entendido que às vezes, para que os planos de Deus aconteçam, eles têm que passar pela cruz, se você tem entendido o valor de uma vida que se dá, que se gasta por amor, perdoando como a de Jesus, você aos pouquinhos vai ser capaz de reconhecer Jesus no meio de tantas coisas nas quais antes você não era capaz de vê-lo. A gente só consegue conhecer Jesus e a gente só consegue reconhecer Jesus na vida da gente quando a gente começa a ser conduzido por ele no caminho da cruz. Os discípulos entenderam que era o Senhor. E então Jesus deu para eles algo. Jesus deu para eles uma missão. E disse: como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus sabia, Jesus sabe, que enquanto a gente acredita que tem algo a fazer nessa terra, enquanto a gente acredita que tem uma missão para cumprir, a gente encontra forças para continuar. Por isso Jesus deu aos seus discípulos uma missão. Jesus dividiu com eles o que ele recebeu do Pai. Como meu Pai me enviou a vocês, eu agora envio vocês a muitos e muitos. Como meu Pai me colocou ao lado de vocês para que, estando do meu lado, vocês se sentissem perto dele, eu agora envio vocês a muita gente, para que essas pessoas ao lado de vocês se sintam perto de mim, Jesus. Meu irmão querido, minha irmã, mesmo que a gente não possa fazer 1 milhão de coisas que a gente estava acostumado, o nosso valor não está na quantidade de coisas que a gente faz, porque a gente não é uma máquina de resolver problemas, a gente não é uma máquina de trabalho. Deus nos deu uma missão a cumprir. É mais do que fazer coisas, é mais do que repetir coisas todos os dias, é mais do que resolver problemas, como se a gente tivesse solução para tudo. A missão que Deus nos deu é a missão de ser, onde a gente estiver, ao lado de quem a gente estiver, um pouquinho da presença de Jesus. Essa é a nossa missão. E se você está em casa hoje, mesmo que você não possa ir trabalhar, e mesmo que você esteja aflito por isso, se você está na sua casa, junto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos ou dos seus pais, e se do lado de você, eles estão se sentindo um pouquinho mais perto do Senhor Jesus, porque você está tendo uma palavra de amor, porque você está tendo ouvidos para escutá-los, sua missão está acontecendo, não é tempo perdido, está valendo muito a pena. Não desista do chamado que Deus deu a você, não desista da missão que Ele confiou a você. Quando você voltar para o seu trabalho daqui a pouco, ou quando você voltar para as suas atividades, lembre, Deus não olha para você como uma máquina de resolver problemas. Deus não olha para você como alguém que tem que fazer coisas sem parar. Deus olha para você como um filho, uma filha, como Ele olha para Jesus. E onde Deus coloca você, Ele quer que perto de você, as pessoas se sintam perto de Jesus. Lá no seu trabalho, aqui na igreja, onde você estiver, você tem uma missão a cumprir. Seu valor não está na quantidade de coisas que você faz. Seu valor está em que Deus escolheu você. Para onde você estiver, Jesus está presente através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua palavra. Jesus soprou sobre os discípulos e disse para eles: recebam o Espírito Santo. Hoje Jesus está dizendo para você: recebam o Espírito Santo. Hoje Jesus está dizendo para a sua família, porque Ele está aí com vocês. Jesus entrou: recebam o Espírito Santo. E logo depois Jesus disse o porquê: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. Irmãos queridos, nós recebemos o Espírito Santo para sermos capazes de perdoar. A igreja recebeu o Espírito Santo para ser capaz de encher o mundo com o perdão de Jesus, pelo sacramento da confissão e de tantas outras maneiras. Você hoje está recebendo de Jesus o Espírito Santo para que você seja capaz de perdoar aqueles que machucaram você. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue. A gente espera o troco, a gente espera a hora em que a vida vai dar voltas, a gente guarda ressentimentos, a gente pensa que tem o direito de ficar magoado. Com o Espírito Santo, a gente abre mão das mágoas da gente, a gente reza por quem machucou a gente transforma as lembranças doídas em oração e não em ressentimento. E a gente é capaz de perdoar. Você tem o Espírito Santo de Deus para ser o seu mestre nesse grande aprendizado do perdão. Mas a história do Evangelho de hoje continua dizendo que quando Jesus teve esse encontro com os discípulos, faltava um deles. Tomé não estava presente. A gente até hoje não sabe porquê, mas Tomé não estava no lugar certo. Como tantas vezes aconteceu com a gente foi para longe de Deus, a gente fugiu ali daquele lugar onde Deus queria nos encontrar, a gente tentou viver outras coisas. Tomé também viveu tudo isso, passou por tudo isso, e quando Tomé voltou, os discípulos vieram a ele tão felizes, dizendo: nós vimos o Senhor. E Tomé deu um banho de água fria naqueles homens. Talvez você já tenha passado por isso. Você quis dividir com alguém um pouquinho do que Deus estava fazendo no seu coração, um pouquinho da alegria da sua alma, e veio um balde de água fria. Faz parte. A gente não pode se deixar vencer pelo desânimo. Mas Tomé jogou um balde de água fria nos discípulos e disse: se eu não colocar a minha mão no lugar onde estavam os pregos, eu não vou acreditar. Irmãos, 3 dias antes, de longe, porque Tomé, como todos os outros, menos João, também fugiu na hora em que Jesus mais precisava dele ao seu lado. 3 dias antes, de longe, Tomé viu Jesus pendurado, dilacerado na cruz. E essa lembrança ficou na memória de Tomé, gravada de uma maneira tão viva. Quando os discípulos disseram: nós vimos Jesus, a resposta de Tomé foi mais ou menos essa: impossível, não é possível. Eu vi o que aconteceu, o que aconteceu foi demais. Eu vi ele morto na cruz. Eu só vou acreditar se eu vi os machucados, se eu vi as feridas. Se não, eu estou com a lembrança gravada aqui dentro de mim, não vai embora. 3 dias, cada vez que eu fecho os olhos, eu só vejo ele de novo. Não consigo acreditar. Meu irmão querido, minha irmã, quando a gente começa um caminho com Deus, nem sempre o caminho passa exatamente por ali onde a gente queria ou imaginava. Nosso caminho com Deus às vezes passa por provações e pela cruz. E quando a gente passa pela cruz, às vezes a lembrança daquilo que a gente viveu fica tão gravado. Alguma coisa que alguém falou para a gente que machucou lá fundo. Alguma coisa que a gente viu, uma pessoa que a gente ama, que a gente viu sofrendo. Algum sonho, algum projeto que de repente virou uma grande vergonha. Essas coisas ficam tão gravadas dentro da gente, que a gente até pensa: eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir ir para frente, eu não vou conseguir ir além disso. Tomé passou por isso. A gente é gente. E às vezes, acreditar, quando você passa por uma cruz, quando você é quebrado pela cruz, é um grande desafio. Tomé também disse: eu não consigo, é demais para mim, eu não vou superar aquela cruz, eu não consigo, não dá. É, se você tem o coração apertado hoje pensando: eu não consigo, Jesus não entrou na sua casa hoje para recriminar você, para cobrar você, para brigar com você, para exigir algo que você talvez já tenha ouvido de outros. Cadê sua fé? Jesus veio para trazer o que a gente não tem. Eu gostaria de dizer para você que existem coisas que a gente não tem dentro da gente. Existem momentos em que, quando a gente precisa das forças da gente, elas acabaram. Existem momentos em que, quando a gente vai buscar alguma coisa dentro da gente para tentar se refazer, a gente não encontra nada a não ser ruínas. Jesus não vem para nos cobrar o que Ele sabe que a gente não tem. Jesus vem para nos dar o que sem Ele a gente nunca mais vai encontrar. Jesus vem para nos dar o que só Ele pode trazer para a nossa vida. Se é fé que você precisa, se é acreditar de novo que você precisa, se é uma pontinha de esperança que você precisa, se é um pouco de forças para reagir que você precisa, e quando você olha para dentro de você, você não encontra nada disso, agora é hora de olhar para Jesus e esperar por Ele e confiar nele e receber dele o que só Ele tem para nós. 8 dias depois, Tomé estava lá e Jesus voltou. Jesus entrou de novo, como hoje Ele está entrando aí. E Jesus disse de novo aos discípulos: a paz esteja com vocês. E os discípulos se alegraram de novo. E Tomé ficou confuso, perturbado: não é possível. E nessa hora Jesus se voltou para ele, não como quem vai dar uma bronca, mas como quem sabe que Tomé naquele momento precisava de algo de um encontro muito especial. Jesus vai até ele e cuida e trata de Tomé sozinho. Tomé, sou eu. Me dá tuas mãos aqui, põe as tuas mãos nas minhas. Tomé, me dá um abraço, toca aqui no meu lado. E não seja incrédulo, volta a acreditar, seja um homem fiel. Jesus sabia que naquele momento, Tomé precisava de um encontro pessoal com ele, como talvez eu e você estejamos precisando hoje. Por isso Jesus hoje está entrando e indo diretamente ao seu coração, para dizer para você: olha Fernando, olha Márcia, olha Jussara, olha Kleber, olha, sou eu. Volta a acreditar, volta a acreditar, põe as tuas mãos nas minhas, me dá um abraço. Eu passei pela cruz, mas eu venci, e eu vou te ensinar a fazer o mesmo. Eu vou te ensinar a recomeçar, eu vou te mostrar que depois da cruz, Deus tem um caminho que continua para você. Olha para mim, e só para mim, porque só eu posso te ensinar a começar de novo. Jesus deu uma nova chance para Tomé, como Ele está dando para a gente hoje, para você, uma nova chance. O nome disso é recomeço, o nome disso é misericórdia. Quando a gente pensa que chegou ao fim, e a gente esgotou tudo que tinha dentro da gente, quando a gente pensa que chegou ao fim, e a gente não tem mais nada para viver, e a gente não tem mais nada para esperar, ali, Jesus, que nos amou até o fim, nos agarra com as suas mãos chagadas, e nos diz: eu vou te dar uma nova chance, eu te perdoo, eu te ensino a recomeçar. Meu irmão querido, minha irmã, hoje, eu e você, estamos vivendo o que um dia Tomé viveu. Hoje é o dia do nosso encontro pessoal com Jesus. Hoje não é dia de você ouvir alguém falar de Jesus para você. Hoje não é dia de você buscar Jesus, quem sabe, em alguém que encontrou com Ele. Hoje Jesus quer se encontrar com você. Ele sabe o quanto a gente estava longe, o quanto a gente estava perdido. E Ele hoje vem para nos dizer: eu vou te ensinar a acreditar de novo. Eu passei pela cruz, eu fui marcado pela cruz, eu sei que você está marcado pela cruz, mas como as minhas feridas se tornaram meu troféu, as suas feridas eu vou transformá-las também no seu troféu. Hoje, irmãos queridos, o salmo que a gente rezou diz tão bonito: clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. O povo de Israel viveu em tendas no deserto, nós vivemos em casas, mas a ordem de Deus para nós hoje é essa: clamores de alegria e de vitória têm que ressoar nas nossas casas, na sua casa. Hoje não é dia de repetir más notícias. Hoje não é dia de brigarmos uns com os outros e falarmos alto uns com os outros. Hoje é dia de nós dizermos palavras de encorajamento, de vitória, uns para os outros. Porque uma casa, ainda que esteja de portas fechadas, uma casa onde Jesus entra, não é uma prisão. É um pedaço do reino de Deus. É um pedaço do paraíso de Deus. Uma casa onde Jesus entrou, e Ele hoje entrou na sua casa, não é uma prisão. Ainda que a gente não possa sair por mil motivos, Jesus entrou. Então essa casa se transformou num reservatório de graça, de paz e de bênção de Deus. Essa hoje é a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, vitorioso, cujas chagas, cujas feridas se tornaram o seu troféu, as marcas de quem passou pela cruz e não foi detido por ela, que hoje na sua casa Ele trate das suas feridas, do corpo e da alma. E as feridas que talvez hoje você esconda e das quais você tem vergonha e você pensa que estão abertas e estão machucando muito, essas feridas vão ser também um dia o seu troféu. Você vai poder olhar para elas e dizer: o meu Salvador me deu as mãos, me ensinou a acreditar de novo, me fez levantar depois da cruz e me fez entender que feridas cuidadas, tratadas por Deus, se tornam troféus nas mãos dos filhos dele. Que o Senhor hoje renove o seu coração, ajude você a recomeçar, ensine você a acreditar mais uma vez, porque Jesus está vivo e depois da cruz Ele continua conduzindo os nossos passos. Vamos renovar a nossa profissão de fé. Digamos juntos: creio em um só Deus.